Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, 9 de agosto de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição de quórum.
Bom dia, presidente, vereador doutora Trícia, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, vereador Fred Cacheta, vereador João da Luz, vereadora Cleide Lago, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador Leandro Ribeiro e vereador que está aí em cima na Câmara, desce para o plenário.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia, presidente. Obrigado. Texto bíblico. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Seguindo vossa lei, me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. A lei de vossa boca, para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra. Muito mais doce do que o mel na minha boca. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Salmo 118, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 8 dias do mês de agosto de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréia Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. À hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária número 135 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos, institui o programa de vidros que salvam vidas, que estimula a doação de frascos de vidro para armazenamento de leite materno no município de Anápolis e dá outras providências. O senhor presidente convidou para tomar posse o vereador Odenilton de Oliveira Teles, primeiro suplente do Partido Progressista, para ocupar a cadeira do vereador Luzimar Silva, licenciado no artigo 80, inciso 3º, Regimento Interno dessa Casa de Leis. Após a leitura do termo de posse e juramento, o termo de posse foi assinado pelo senhor presidente, pelo vereador e por alguns vereadores presentes. O senhor presidente declarou empossado o vereador Denilton. Não houve inscritos para uso da palavra. Grande expediente usaram a palavra Andréia Rezende, Eli Rosa, Delcimar Fortunato, Domingos Paulo de Souza, João da Luz e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 93 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos, dispõe sobre a concessão de cidadania Napoleão Ciara Eunice da Silva Lima e determina outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 124 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a denominação da unidade de saúde localizada no bairro Santos Dumont, de Dr. Irã Célio José Rodrigues e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 130 de 2022, de autoria do vereador Jean Carlos, institui no calendário oficial do município de Anápolis o dia do economista, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votações de moções e de requerimentos, usaram a palavra pela ordem Cabo Fred Caixeta, João da Luz, professor federal Suender. Comunicações, usaram a palavra policial federal Suender, Delcimar Fortunato e Jean Carlos. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Domingos Paulo de Souza, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 9 de agosto, em horário regimental. Correspondências. Justificativa de ausência do valor do vereador Edivaldo dos Reis por motivos de saúde. Requerimentos. Diretor da Seneágua informa sobre a solicitação e fornecimento de água de qualidade no residencial Verona, resposta do requerimento da vereadora Andréia Rezende. Secretário Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, informa sobre a coleta de lixo na rua Zelador Senador Alfredo Nasser, Jardim Alexandrina, próximo ao feirão, requerimento do vereador André Rezende. Informa sobre demolição da parte da Praça da Bíblia para estacionamento, requerimento da vereadora André Rezende. Informa sobre instalação de catéter de lixo no bairro Jardim Lusitano, requerimento do vereador João Feitosa. Sobre retirada de árvore na Avenida José Neto Paranhos, requerimento do vereador João Feitosa. Sobre construção da quadra poliesportiva e academia ao ar livre, no bairro Alvorada, requerimento do vereador João da Luz. Informação sobre coleta de lixo e limpeza de containers em toda a extensão do residencial Bordom, resposta ao requerimento do vereador João da Luz. Sobre roçagem e limpeza do CIMEI Clarice Lispector, resposta ao requerimento do vereador Hélio Araújo. Sobre contenção da erosão da rua Elza Zago, resposta ao requerimento do vereador policial Fuswender. Sobre acréscimo no dispositivo 3 com a Quebec, resposta ao requerimento do vereador policial Swender. Roçagem e limpeza de área da Praça Santo Expedito na Praça Santo Expedito, requerimento da vereadora Trícia Barreto. Sobre corte e remoção de árvore na rua Itubiara, na Nova Vila Jaiara, resposta ao requerimento da vereadora Trícia Barreto. Sobre corte e remoção de árvore na Avenida Tocantins, bairro de Lourdes, na rua Itubiara, Nova Vila Jaiara, resposta também ao requerimento da vereadora Trícia Barreto. Sem projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Nós não temos hoje inscritos no espaço do pequeno expediente, então já vamos direto ao grande expediente com o vereador inscrito, o único até o momento, vereador João da Luz. Esse não falha.
É todo dia.
Bom dia, meu presidente. Obrigado, meu presidente, pelas considerações. Cumprimentar a mesa diretora na mesa do nosso amigo, doutor José Fernandes. Comentar todos os vereadores presentes, os presentes no plenário, os internautas e também os ouvintes da Rádio Manchester. É sempre uma alegria estar aqui nessa tribuna, viu? Graças a Deus e graças às pessoas que com consideração, né, me votaram em mim, né, e me botaram nessa casa de leis. E nós não temos preguiça de trabalhar, não. E nem de falar. Nós temos uma lei, vereador Fred Cacheta, o senhor que é do segmento da Polícia Militar, e inclusive essa lei já deve estar na Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho muito importante, inclusive algumas pessoas mencionaram que essa lei aqui foi criticada na Rádio Manchester, num programa da Rádio Manchester, foi criticado porque considera que o vereador tinha que fazer algo mais importante do que criar uma lei, por exemplo, instituir um dia importante, por exemplo, o dia do veterano da Polícia Militar. O vereador tem coisas mais importantes para fazer, claro. Também é prerrogativa do vereador. O vereador que foi eleito e que está nessa casa, ele pode, além de fiscalizar o Executivo, além de fazer outras atribuições, ele pode também instituir um dia, certo, importante, principalmente para um segmento importante que garante a segurança nossa, de toda a sociedade, que é a Polícia Militar. Imagina você, o cara botar a sua cara a tapa, botar a sua vida em risco, deixar sua família no dia, certo? Laborando no dia após dia, colocar sua vida em risco para poder proteger outras pessoas. Imagina o cara passar uma vida fazendo isso, que é o que a Polícia Militar faz. Então eu tenho um respeito, tenho uma consideração, e nós temos sim que valorizar, e principalmente aqueles que laboraram a vida inteira e como diz o outro, né? Como diz a Bíblia, né? Cumpriu, né, a missão, né, a missão que foi dada, certo? E agora, com a conclusão, desse importante trabalho que foi feito a vida inteira, agora que você tem o momento de gozar a sua aposentadoria, você simplesmente esquece tudo que foi feito na vida de um policial militar. Então, eu acho, sim, muito importante, relevante. Quero pedir o apoio de todos os vereadores. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui têm um respeito pela Polícia Militar. E eu vou ler rapidamente aqui.
Uma parte, vereador.
Vereador Fred Cacheiro, por gentileza.
Obrigado pela parte. Vereador João da Luz, primeiramente quero parabenizar pelo projeto. Né? Ele já se encontra, sim, na Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Né? Inclusive, hoje foi citado ele lá. Falaram que já tem o dia do veterano nacional. Verdade, só que é o veterano de guerra. E tem o dia do veterano, que é dia 11 de novembro. E tem do veterano também do Exército. E o seu pedido para criar o dia municipal do veterano da Polícia Militar, se eu não me engano, você colocou como dia 15 de agosto, que eu também fiz a minuta de querer decorar o dia 15 de agosto, parabenizá-lo, porque o veterano, se hoje a Polícia Militar do Estado de Goiás é o que é referência no Brasil, é uma das melhores polícias do Brasil, se não a melhor, homenagear aqueles que fizeram com que esse título de melhor polícia seja dado à Polícia Militar do Estado de Goiás, nada mais justo, né? Então, pode ter certeza, terá o meu apoio, tentarei ajudá-lo no máximo no que for possível no projeto, conversarei com nossos pares, também conto com o apoio dos nossos pares para que esses policiais militares sejam valorizados. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Faz saber que a Câmara Municipal aprova e o chefe do Poder Executivo do município sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Municipal de Anápolis, o Dia do Militar Veterano, a ser comemorado anualmente em 15 de agosto. A instituição, a justificativa, a instituição desse dia comemorativo no calendário do nosso município pretende demonstrar o reconhecimento aos militares que dedicaram uma significativa parte de sua vida ao serviço pelo nosso país. Além de unificar as homenagens em memória de todos os veteranos militares do município de Anápolis em um único grande dia, o termo veterano é comumente utilizado para designar alguém experiente. Especificamente, no meio militar, a palavra também tem a conotação de alguém de negócio de notório saber. A carreira militar é uma vida dedicada ao Brasil. E o veterano militar que deixou um belo legado de retidão e patriotismo. Proposições semelhantes já foram apresentadas no estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, onde a data é celebrada anualmente desde 2019 e a proposta objetiva, assim, honrar os veteranos militares pelo seu comprometimento, integridade e amor à pátria dedicada em serviço. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Ré Hamilton Espíndola.
Bom dia, senhores e senhoras, cumprimentar aqui o presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, cumprimentando a todos os outros da mesa, também cumprimentar aqui vereador recém-chegado à casa, vereador Teles. Que Deus te abençoe e que faça um excelente mandato e atenda a sua comunidade com esmero e carinho. Que Deus te abençoe essa casa. Quer comentar também aqui, comentando a todos os outros jornalistas, Marcos, e a todos os outros da comunicação. Você que nos assistem na TV Câmara, também quero cumprimentar Rádio Manchester e a outros canais que levam aqui os trabalhos efetuados nessa Casa de Lei. Bom, muitas pessoas têm me procurado e dito: Hamilton, você tem um mandato muito bacana, voltado na bandeira que você propôs, que é a bandeira dos autistas, e a gente sabe da sua realidade, sendo pai de um autista. E eu, outro dia, eu usei a fala aqui na tribuna e falei aqui do dispositivo que nós temos nessa Casa de Lei, que é lá no site. Eu fiz um tutorial aqui informando para a população anapolina como seguir os trabalhos de um vereador. Você vai lá na galeria, né, entra no site da Câmara, vai na galeria, clica lá em cima da foto do seu vereador e você vai acompanhar ali os projetos de leis, os requerimentos, todo o serviço prestado daquele vereador para a comunidade. E com certeza, acredito eu que a população tem acompanhado de fato os trabalhos dos vereadores aqui nessa Casa de Lei e o que ele tem prestado de trabalhos à comunidade. Bom, quero destacar aqui alguns dos trabalhos que nós temos buscado, né, conforme a nossa luta, e destacar que nós temos um olhar com o nosso mandato para toda a comunidade anapolina. E, de fato, há anos, em diversos segmentos, nós temos lutado para a nossa comunidade, em especial ali a região norte de Anápolis. Quando ainda presidente da Associação de Moradores, ali do Residencial Aldeia dos Sonhos, em uma conversa com o nosso prefeito Roberto Naves e o então secretário na época, Alex Martins, nós pudemos ali direcionar a falta de um prédio público que atenderia ali as crianças na primeira infância, que era a implantação de uma creche ali no Aldeia dos Sonhos, conhecido hoje como CEMEI, que é o Centro Municipal de Educação Infantil. Assim como também olhar ali das dificuldades ali da Rua Constelação, que quando chovia ali no Ana Carolina, rodava motos, rodava carros e outros, e ali na verdade parecia um grande rio vermelho, porque o morro ali descia cascalhos e outros no meio daquela enxurrada. Então encaminhamos na época o então secretário Chico, encaminhamos a Secretaria de Obras para que pudesse ali acontecer as pluviais e também a pavimentação asfáltica das diversas ruas ali, seis ruas que ainda não eram asfaltadas. Encaminhamos também um pedido de uma construção e implantação de uma praça ali no Ana Carolina para poder trazer ali uma melhor qualidade de vida para as pessoas daquela região, inclusive ali também com campo, para que pudesse trazer conforto para a comunidade ali do Ana Carolina. Não posso parar também de destacar que um dia, ali nos bastidores, ali conversando com algumas pessoas ali na prefeitura, uma senhorinha que trabalha ali falou: ô, Hamilton, vocês tinham que olhar também para o Recanto do Sol, os seus pais moram ali, inclusive quero cumprimentar aqui o Ger, um amigo da gente ali no Recanto, e ali até hoje não ainda fez um restaurante do cidadão, e é uma região muito grande. E sempre em diálogo e encaminhado, fizemos indicativo para aquela região, para que pudesse, né, construir ali um restaurante do cidadão. Ainda como presidente de associação, pudemos dialogar com o professor Luciano, antes a professora Sanja, na Subsecretaria de Educação do Estado, para que pudesse implantar também um colégio na região norte de Anápolis. Porque há mais de 50 anos não construi, não há construção de colégio ali na região norte de Anápolis, para atender o Fundamental 2. Então nós temos sempre destacado o nosso trabalho em diversos segmentos da nossa comunidade. Como também um espaço de integração para o CRIR e OVGIR no nosso município. E o Centro de Referência para a Pessoa com Deficiência. Diversos indicativos, ofícios e requerimentos para esse segmento. Podemos construir vários laços aqui, amizades na Câmara, e aonde, com a aprovação de diversos parlamentares, já destacamos nosso mandato, um decreto e 7 leis. A lei como a iluminação azul para destacar o mês da conscientização da pessoa com autismo, né, no mês de abril. Também a lei 4.145 caixas rebaixadas para pessoas de baixa estatura e também para as pessoas cadeirantes. A lei 4.171, que acontecerá o mês que vem, que é a lei do Setembro Verde, que vai destacar as políticas públicas voltado para a pessoa com deficiência do nosso município, atendendo todo esse nicho da pessoa com deficiência. Uma lei que eu destaquei e com muito carinho busquei, que é a lei 4.197, que dispõe o dia do profissional do procedimento estético e também o barbeiro, que era a minha profissão antecedente. Também a lei 4.201, que é a lei da síndrome de Down. E como pastor também pude destacar aqui a lei 4.202, que passa de título para a comenda pastoral pastor José Barandão Porto, trazendo referência aos pastores que têm destacado seu trabalho social e outros na comunidade anapolina. E como a pessoa que tem TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, com apoio dos novos pares também destacamos aqui a lei 4.203, que é a lei do colar de girassol, que vai poder trazer aqui as prioridades para a pessoa com doenças como Crohn e outras deficiências ocultas e também transtornos como TDAH, disléxico, displáxico e outros. Então, uma lei aprovada através do gabinete e do mandato participativo do vereador Reamilton Espíndola. O decreto 969, que é uma comenda, a comenda Sueli Elizabeth, essa mulher que ao final da sua vida tornou-se cadeirante, mas que também implantou o nosso município, né, o time de basquete dos cadeirantes em Anápolis, e que pôde ser destaque. Essa comenda vai trazer referências aos atletas e aos artistas e também às instituições que têm se destacado para os cuidados da pessoa com deficiência. Então, todo esse trabalho tem nascido e com muito carinho do gabinete do vereador Reamilton Espíndola, e lógico que nós não fazemos nada sozinho, sem o entendimento dos novos pares. Mas qual é o sonho do vereador? Qual que é o propósito do vereador? É que em Anápolis seja implantado a clínica escola do autista. A luta que nós temos no dia a dia, e nós sabemos que com a clínica escola, nós teremos esse centro que vai ser referendo, né, à escola de pais e também a capacitação de profissionais, e os autistas de Anápolis e em torno terão uma resposta muito melhor. Alguém me trouxe um desafio e disse: Reamilton, o que você pode fazer para que seja implantada a clínica escola do autista? E eu disse: doar o meu melhor. Como assim, Reamilton? E eu vim, presidente, só mais um pouquinho para me finalizar. há algum tempo aqui fazendo uma proposta de uma pré-campanha para deputado estadual. Alguém me perguntou: Hamilton, você tem coragem de renunciar à sua candidatura para que seja implantada a clínica escola do autista em Anápolis? Eu falei, tenho, porque Anápolis tem mais de 600 autistas que ainda estão desassistidos. E nós precisamos atender essas famílias, nós precisamos de mudar a história dessas famílias. E nós precisamos de avançar em políticas públicas para essas famílias. E por isso, queridos, mesmo tendo um mandato que tem atendido aos diversos segmentos da sociedade anapolina, e com muito amor eu tenho esmerado e trabalhado com o mandato e com a minha equipe, com a minha família, em especial minha esposa que está aqui, cantora Maestrina Janaína Taíde. Mas hoje eu anuncio aqui nessa tribuna, pela Clínica Escola dos Autistas, por políticas públicas para o autista do nosso município, dos distritos do entorno.
Vereador, conclua por gentileza. E o estado
de Goiás, estou concluindo.
Tempo de Vossa Excelência encerrou, tem 2 minutos. Conclua por gentileza.
Renuncio à minha candidatura de deputado estadual, mas que as políticas públicas para o autista em Anápolis aconteçam. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Espíndola, na sequência, vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Cumprimentar os vereadores aqui na pessoa do vereador Hamilton. Cumprimentar aqui no hall da casa, aqui no plenário, o vereador e amigo Jerry. Jerry, que é o lutador ali da região do Recanto Sol. O vereador Hamilton falou aqui na tribuna. Eu tenho certeza que várias e várias vezes o vereador Jerry também já fez esse pedido para que a grande região do Recanto Sol pudesse ser contemplada ali com o restaurante cidadão. Eu quero aqui dizer a você que está acompanhando a sessão que quando a gente vê um discurso igual do vereador Hamilton fez aqui na tribuna, eu quero cumprimentar o senhor, vereador Hamilton. A gente precisa, muitas das vezes, e temos que fazer isso mesmo, colocar os objetivos do nosso mandato de vereador em primeiro lugar. O senhor tem uma bandeira aqui nessa casa. E o senhor, no primeiro momento, se o senhor, porventura, se afastar para poder fazer um trabalho aí de candidato, às vezes o senhor ia tirar um pouco do foco daquilo que é o principal objetivo do senhor, que o senhor foi eleito, e com certeza, eu tenho certeza que o senhor vai conseguir. Eu falo isso porque aqui na casa a gente pode citar vários exemplos. E um exemplo vivo aqui é a vereadora Thaís Souza. A vereadora Thaís chegou nessa casa e no seu primeiro mandato aqui, a vereadora Thaís, na época da eleição de deputado estadual, deputado federal, nós, parlamentar, como vereador, a gente somos chamados para poder ser candidato a deputado estadual, somos chamados a ser candidato a deputado federal, mas a gente, às vezes, precisa de plantar uma base para depois a gente ter uma estrutura boa para poder a gente sair e mostrar aquilo que a gente já fez no propósito nosso, do nosso mandato como vereador. Eu falo isso de experiência própria. Eu entrei nessa casa aqui, fui muito bem votado, com 1.852 votos, na eleição seguinte, saí candidato. Tomei um cacete nas urnas e depois tomei outro cacete, perdi a eleição para vereador. E depois eu fiz a reconstrução e retornei a essa casa aí com o segundo mandato de vereador, agora com o terceiro mandato de vereador, fui eleito vice-presidente, fiz uma amizade, tenho uma amizade na cidade de Anápolis com todos os políticos, com os vereadores que foi eleito e teve uma eleição aqui na casa aqui, sem muito esforço a gente conseguiu a eleição e a partir do ano que vem a gente vai estar sentado aqui na mesa presidindo essa casa. E igual eu citei a vereadora Thaís, ela lutou, buscou, conseguiu um trabalho forte em seu segmento aqui na cidade, que é na causa animal, sem contar as outras bandeiras dela na cidade. Hoje ela vem aí com seu nome forte, um nome preparado para poder disputar. E aqui eu cito o nome de outras pessoas, do presidente dessa casa, vereador Leandro, seu segundo mandato, vereador João da Luz. Não que não estou desmerecendo os outros candidatos que, porventura, foi eleito agora de primeiro mandato e quer ser candidato e tem a legitimidade para poder ser. Mas aqui, eu nem ia falar hoje, mas quando eu vi o discurso de Vossa Excelência, eu fiquei muito feliz de ver, vereador Hamilton, que o senhor está focado em conseguir os seus objetivos aqui nessa casa. Quero que você dê uma parte ao vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, presidente. Obrigado, Domingos Paula. Eu quero cumprimentar aqui o Gerri, né, que é suplente nosso do Avante, né, suplente meu e do Cabo Fred Cacheta. É um guerreiro, um defensor ali da região do Recanto do Sol. Foi vereador aqui nesta casa, foi muito atuante. Né, e é pré-candidato a deputado estadual. E parabenizar o Hamilton aqui pela fala na tribuna. Né, e com certeza, Hamilton, nós estamos aqui de mãos dadas com você, né, pela sua causa, né, pelo projeto que você, né, encabeça aqui. Né, e pode ter certeza que nós vamos vencer essa luta aí juntos. Né, pode contar comigo, você sabe disso. Né, você que é uma pessoa de Deus, uma pessoa que trabalha 24 horas aí em prol dos autistas, né? Você é um cara que merece essa vitória, pode contar comigo, viu? Jesus abençoa. Devolvo a palavra.
E aqui, vereador Hamilton, eu acho que o senhor não desistiu, o senhor adiou aquilo que o senhor tem em mente, porque o senhor está focado num projeto maior agora, que é para poder atender a sua bandeira. E nessa casa, só pode ter certeza, nós vamos estar de mãos dadas com o senhor, para que o senhor possa realizar, sim, o seu sonho, o seu projeto. Quero que você dê uma parte, que é a vereadora Cleide.
Bom dia a todos. Obrigada, vereador. Vereador Hamilton, meu colega correligionário, eu quero aqui parabenizar o senhor, sempre lutando em prol dos autistas, sempre brigando por esta causa. Conheço um pouco da sua história e quero aqui parabenizá-lo por mais uma vez estar lutando por esta causa. A gente nunca desiste de algo que a gente tem planos. É como o vereador Domingos disse, nós adiamos e eu tenho certeza que para o próximo pleito o senhor irá alcançar, chegará mais longe, estará mais estruturado, trabalhando sempre políticas públicas em prol do autista, em prol do povo anapolino. Parabéns.
Dizer ao senhor, vereador, que só conseguimos objetivo e realizar sonhos aqui nessa casa quando caminhamos de mãos dadas. Eu tenho andado aí nos quatro cantos da nossa cidade, aonde a gente leva benefício. E lembro de um dia estar ali na região onde o senhor morava, na Aldeia do Sonho, que lá tem uma arena poliesportiva, que foi um trabalho antigo, claro que os moradores pediu, mas do vereador Jean, que ali estava. E lá que eu conheci o senhor. Tinha visto falar do senhor, conhecia já a esposa do senhor por morar no mesmo bairro que eu, mas lá, de fato, assim, que a gente teve uma identificação. Então, aqui nessa casa, a gente precisa de parceria. Ali atrás está o líder do prefeito, o vereador Jackson Charles. O maior sonho do vereador Jackson Charles, deu de conta eu conhecê-lo, era recuperar aquela erosão da Vila Formosa. É claro que ele tinha outros sonhos para poder ser realizado. Mas aonde a gente mora, a gente quer fazer uma obra que possa marcar a nossa história. E depois do seu terceiro mandato, o vereador Jackson Charles conseguiu isso aí. Eu, vereador Domingos Paula de Souza, um dos meus principais sonhos
era ter ali no bairro de Lourdes uma praça poliesportiva. Eu fui vereador aqui de 2009 a 2012, pedi parceria com o prefeito, não consegui. E agora, no terceiro mandato, a gente conseguiu estar levando para aquela região uma grande praça poliesportiva. E também conseguimos lá um restaurante cidadão para poder atender a região leste. E tem previsão de mais dois restaurantes cidadão, sim. Eu já trouxe nessa tribuna aqui um restaurante cidadão que está fazendo um estudo ali na Avenida Pedro do Bico e também um restaurante cidadão ali no Recanto do Sol. Essa demanda é do pleito passado. Vereadores aqui nessa casa têm pedido, o prefeito Roberto está fazendo um estudo através ali da Secretaria do Social para ver se a gente consegue implantar mais esses dois restaurantes cidadãos nessa região. Um na região Pedro Vico e o outro ali na região do Grande Recanto do Sol. Muitas das vezes a gente chega aqui na casa, a gente passa 4 anos e a gente não consegue realizar aquilo que a gente tem vontade, não só para a nossa região, como para a cidade de Anápolis. Às vezes você pede uma obra ou um projeto em outros bairros, mas continua trabalhando. Eu estou aqui no meu terceiro mandato e hoje eu tenho o privilégio de falar que eu vou em todos os bairros da cidade de Anápolis e posso citar em todos os bairros de Anápolis obras com parceria dessas casas aqui. Vereador Fred Cacheta, recentemente a gente esteve ali no Vila Verde para poder entregar uma área recuperada, uma área verde onde fez uma bela praça ali. E futuramente, vereador, aquele dia lá o senhor fez a conversa com o prefeito Roberto para a gente poder fazer um estudo do lado para poder construir uma arena poliesportiva. Então, nós precisamos sim de ter parcerias para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. E essa parceria ela é construída aqui dentro da casa. Quanto mais parceria a gente puder ter com os colegas para poder abraçar o nosso projeto, quem ganha com isso é a população. E a gente está junto para poder realizar aí o sonho de Vossa Excelência e de todos os vereadores que porventura quiser. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Registrar a presença aqui em plenário do ex-vereador desta casa, Gerry. Liderança ali na região do Recanto do Sol, Vila Norte, Residencial das Flores. Seja bem-vindo. Também dos jornalistas Lucivan Machado, Rádio Manchester, Bento Piancó, tem seus programas bem de muita audiência aí na Web TV, na internet, Web Rádio. Obrigado pela presença aqui no plenário. Na sequência, próximo orador, vereador Eli Rosa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, plateia que aqui se encontra, a imprensa aqui, por todos representados aqui nessa casa, senhor presidente. Agradecer aqui, vim falar do meu amigo Gerry Cabeleireiro. Obrigado pela amizade, obrigado pela visita aqui nessa casa. Senhor presidente, eu não ia usar esse espaço aqui no grande expediente, mas eu vejo que nós precisamos tornar público os nossos feitos e tornar público também aquilo que a gente pensa. Eu quero aqui, em primeiro lugar, falar das coisas que eu tenho conseguido para o nosso município, algumas delas, né, porque foram muitas e a gente não consegue linkar a todas, né? Mas não quer dizer que foram muitas, porque eu sou muito bom de serviço, não, senhor vereador, senhor presidente. Eu quero dizer muitas, é porque tem muito tempo que eu ocupo essa casa e penso que cada um de nós temos as nossas missões, os nossos objetivos, as nossas obrigações como funcionário do povo, senhor presidente. E dizer também dessas obras que tenho feito e conclamar a população a atenção para a luta que se instala agora na captura do voto, né? Hoje nós estamos startados aí em busca dos votos, colocar para a população a minha palavra empenhada em busca dos votos para aqueles que eu vou trabalhar para a eleição deles. É bastante importante que nós estejamos aqui falando dessa situação para que, de hora fora do tempo, nós já estamos aí muito perto das eleições, que a campanha, na verdade, vai durar 40 e poucos dias, e eu preciso, então, começar fazendo alusão a todas as pessoas que me conhecem e conhecem o meu trabalho. Então, assim, falando daquilo que a gente tem conseguido através da parceria como vereador dessa casa, com a parceria de profissionais, das pessoas que no passado foram meus parceiros como deputados federais, falo, por exemplo, da ex-deputada Dona Iris, que me concedeu, não me lembro exatamente a quantidade, mas é mais ou menos 500 mil reais, e também me ajudou a reabrir a UTI pediátrica da Santa Casa, que estava fechada por anos, e hoje continua aberta ali para socorrer crianças com tratamentos das necessidades de tratamentos de UTI. A reabertura da UTI da Santa Casa foi um ganho muito importante para a saúde de Anápolis. O segundo UNACOM em Anápolis também foi um trabalho feito por mim, em mãos dadas com o nosso ex-prefeito Pedro Sayum, que foi um baita prefeito dessa cidade, que, usando da militância política, usando do poder político, eu pude trazer para cá, para Anápolis, o segundo serviço de oncologia que hoje se instalado no Hospital Evangélico. A construção do Parque da Reboleira, eu quero aqui mais ausente, mas mesmo assim com a ausência do nosso vereador Jean Carlos, que com muita ética, ele aqui acolá eu vejo a população dizer que ele defende a justiça. Porque foi na LOA de 2012, Lei Orçamentária Anual de 2012, que a minha emenda foi acatada na gestão do prefeito daquela época, e assim foi possível estartar e, com certeza absoluta, transformar aquele ambiente que era um ambiente de desprezos, inclusive de corpos humanos ali, que se jogava corpo de animal. Houve até um episódio de corpo de uma mulher que assassinaram e jogaram ali. Ali era um depósito de lixo em cima de uma nascente, em cima de uma região muito importante, do quanto fala da densidade populacional daquela região. Então eu quero fazer alusão aqui e agradecer o Jean, porque aquilo só é real por conta dessa emenda minha de 2012 e também o interesse do nosso prefeito de hoje, que é o Roberto Naves. Roberto Naves, obviamente, ele completou aquele orçamento e fez uma coisa muito maior que o dinheiro que eu tinha carimbado como na verba orçamentária de 2012. Como todos nós que somos construtores, nós sabemos que as construções, elas sempre saem da curva, e aí agradecer muitíssimo o nosso prefeito Roberto Naves por ter transformado aquele ambiente, um ambiente hostil, um ambiente indigno, num centro de convivência, num centro agradável para as pessoas ali fazerem suas caminhadas, trocarem suas ideias nos finais de tardes e pelas manhãs principalmente. E, senhor presidente, eu também quero aqui parabenizar os pais. Eu, como militante da saúde, senhor presidente, antes de entrar diretamente nesse serviço de saúde, quero agradecer aqui o Walter Vosgrau, o doutor Walter Vosgrau, que é um cirurgião cardíaco lá de Curitiba, veio para cá, hoje é o meu irmão, e através dele, com o interesse dele, a vontade dele, que nós pudemos também implantar aqui o serviço de oncologia. E principalmente, senhor presidente, dar graças a Deus e dizer para toda a população que eu tenho uma honra muito grande de dizer que ali, eu não vou falar de pacientes que têm plano de saúde ou que têm dinheiro, não, mas o paciente do SUS, eu penso que no mínimo 8 mil pessoas com problemas cardiológicos foram socorridas ali por aquela equipe, e os pacientes de cirurgias abertas, cirurgias cardíacas abertas, eu tenho certeza que dá mais ou menos 2 mil pessoas operadas pelo SUS. E esse é um direito que era muito longe do alcance daquelas pessoas que precisavam desse tipo de tratamento, desse tipo de cirurgia. E hoje, com a militância minha, através desses mandatos que eu tive aqui, Então eu estou aqui trazendo, não como a única vez que vou usar essa tribuna para falar do meu trabalho, mas continuarei dizendo para todos, transformando na publicidade e na transparência aquilo que eu penso e aquilo que eu tenho feito pelo meu município. Quero, senhor presidente, como militante da saúde, parabenizar aos pais, não só pelo seu Dia dos Pais, parabenizar pelo cuidado que os homens começaram a ter de alguns anos para cá. Quando a gente fala do desenvolvimento humano, que é o NDH, que muitos dizem que está subindo, nós não podemos subir na nossa dignidade humana sem cuidar da nossa saúde. E nós, homens, nós temos uma preocupação muito grande e precisa cada dia a mais ter mais preocupação com essa questão, que é a questão do câncer de próstata. Então, eu como proprietário de laboratório, proprietário de clínica que cuida de pacientes em quimioterapia e tratamento oncológico e também no diagnóstico, a cada dia que passa eu vejo mais homens sendo tratados nessas clínicas, senhor presidente. E aqui eu quero conclamar a todos os homens que fazem, obviamente, com as suas esposas e com as mulheres, uma força de mão dupla para o avanço da população, para o avanço do ser humano e para o nível de desenvolvimento, sobretudo, senhor presidente. Nós precisamos cuidar da nossa saúde e descuidar, inclusive, da nossa saúde preventiva. Fazer tratamento preventivo é muito mais barato, é muito menos carga emocional para as nossas famílias, para as nossas esposas, para os nossos filhos. Quando um filho nosso vê a gente preocupado com as nossas doenças, preocupado com os nossos check-ups, senhor presidente, para esses filhos que nos amam, o maior presente é essa preocupação que nós precisamos ter conosco mesmo. Então, eu usaria essa tribuna amanhã, que é um dia que antecede os nossos trabalhos aqui nessa casa do dia dos pais, mas com certeza absoluta muitos vereadores que vão querer usar essa tribuna para fazer menção ao Dia dos Pais. Eu estou aproveitando hoje que tem um espaço no grande expediente para fazer esse alertamento, né? Quero dizer para todos nós homens que não há dignidade humana, que não há avanço na dignidade humana se a gente não gozar de saúde, se a gente não ter preocupação com a nossa saúde. E tendo preocupação com a nossa saúde, senhor presidente, nós temos preocupação com o nosso município, com o nosso estado e com a nossa União. Porque a saúde preventiva é a mais barata. Não queiram saber de vocês o quanto o paciente com câncer custa para o estado, para o presidente, para o governo municipal. É muito caro. É muito caro do ponto de vista do consumo do dinheiro, com o consumo dos impostos, e é muito caro para a nossa família, é muito caro para a nossa vida. Enquanto nós estivermos preocupados com a nossa saúde preventiva, com certeza absoluta, nós teremos mais saúde, mais vida e principalmente mais dignidade e respeito com os nossos filhos, com os nossos concidadãos. E é dessa forma, senhor presidente, que eu quero encerrar o uso dessa palavra, o uso da palavra nesse grande expediente. Agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, convido o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Meto a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho, a imprensa que se faz presente, e cumprimentar o público, na pessoa do meu colega de bancada, vereador, ex-vereador Jerry Cabeleireiro. Muito obrigado pela sua presença. Muito bom ver o senhor aqui nesse plenário. Presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Semana passada, essa semana, nós temos pautado os nossos discursos da forma com que nós temos conduzido o nosso mandato e a postura com que nós vemos desempenhando
o nosso papel aqui na Câmara Municipal. E eu posso dizer hoje que o discurso do ódio, o discurso da discórdia, o discurso politiqueiro, a cada dia que passa, ele mostra que ele muito mais desconstrói do que ele constrói e contribui. Nós, os resultados que estão aí, mostram a fragilidade do discurso do ódio. Mostra a fragilidade do discurso politiqueiro, vereador Fred Cacheta. E quem dá ouvidos para esse tipo de discurso, vereador Delcimar, acaba que não atinge os seus objetivos. Tanto quem prega, quanto quem escuta. O diálogo, a boa relação, o respeito e o espírito coletivo jamais será substituído por quem prega a discórdia e se intitula ser o dono da razão e o único capaz de resolver os problemas. Por que eu estou dizendo isso? Hoje eu trago dois pontos importantíssimos a essa tribuna, que tem uma grande relação ao que eu falei e à forma com que eu conduzo os meus mandatos. Quero aqui iniciar, vereador Fred Cacheta, vereador Hélio Araújo, que inclusive é um líder sindical, sabe muito bem do que eu estou dizendo aqui, da importância do diálogo, da importância de uma relação sadia e salutar. Quero falar aqui que eu fui convidado, presidente, pelo Sinteia, Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Setor Privado e do Público Municipal de Anápolis e região, onde eles me apresentaram uma solicitação, pedindo apoio para que eu abrisse o diálogo com o Poder Executivo, para que eles apresentassem um pleito muito interessante, que é o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores administrativos da educação municipal. O que foi surpresa para mim, porque eu até achava que eles já tinham também. E eles não têm. E aí, com o apoio do vereador Leandro Ribeiro, nós procuramos o prefeito Roberto Naves e conseguimos sensibilizar o prefeito Roberto Naves para que ele escutasse as propostas do Sinteia e avaliasse a possibilidade. Dizer aos senhores que esse diálogo que eu e o Leandro Ribeiro fizemos com o prefeito culminou na determinação do prefeito Roberto Naves para que fosse aberto imediatamente o processo para a implantação do plano de cargos, carreiras e vencimento para os profissionais administrativos do Sinteia. E aí eu pergunto para vocês, vale a pena o discurso do ódio? Vale a pena o discurso politiqueiro? Vale a pena o discurso de que eu sou o melhor e somente eu resolverei os problemas? Aqui nessa terra, aqui nesse plenário, no poder legislativo e em qualquer poder, jamais o ódio será vencido pelo diálogo. Aliás, o ódio jamais vencerá o bem. Não é só aqui, não. Isso é bíblico. Bíblico. Eu também fui procurado, juntamente com o vereador Leandro Ribeiro, por um grupo de vigias que nos pediram apoio para o encaminhamento de uma demanda que eles estão enfrentando por uma questão de legalidade, que é a retirada da sua periculosidade, porque a lei não permite que eles recebam a periculosidade. E aí nós somos procurados por esse grupo de vigias, onde eles, entristecidos, decepcionados. E eu não estou falando aqui que eles estavam falando de decepção, porque tiraram somente, não. A decepção maior deles é que eles estão sendo enganados o tempo inteiro por um grupo político que, ao invés de ir para o diálogo, quer ir para a agressão, para a deformação, para o embate, sem o entendimento jurídico que a questão requer. Uma vez que a demanda está judicializada. Então não adianta latir em latinha. Não adianta gritar em rádio de pequeno porte. Não adianta usar desse subterfúgio para ganhar voto nesse período eleitoral. Porque a verdade prevalece. A lei prevalece. Mas eu quero aqui agradecer ao vereador Leandro Ribeiro pelo apoio. Nós procuramos o prefeito Roberto Naves, apresentamos a demanda para o prefeito. Aliás, apresentamos não, reapresentamos, porque nós já havíamos encaminhado uma solução e, infelizmente, fomos atropelados por um grupo político e pelo sindicato da época, dizendo que resolveria o problema. Judicializaram. O juiz negou. Agora está na esfera jurídica. Mas conseguimos convencer mais uma vez o prefeito Roberto Naves, sensível que é às causas dos servidores públicos, dizer aos senhores, o prefeito Roberto Naves determinou na hora que o procurador do município providenciasse uma lei exclusiva para resolver, pelo menos de forma paliativa, até que seja resolvido o problema judicial. Será encaminhado para essa casa uma lei que resolverá a questão financeira para a criação de uma gratificação para os vigias que estiverem, no efetivo exercício da função. Vale a pena o discurso de ódio? Vale a pena o discurso politiqueiro? Vale a pena querer tirar proveito político nesse momento político? Usando as pessoas, usando as matérias, usando as demandas, usando a fragilidade das pessoas. Posso até ser mal interpretado em algumas falas aqui nessa tribuna, mas jamais usarei da fragilidade das pessoas para angariar dividendos políticos. Estou aqui nessa casa para cumprir aquilo que rege o nosso regimento interno, aquilo que rege a nossa lei orgânica. E às vezes isto fere interesses de grupos. Às vezes isso fere interesses pessoais. Mas é minha obrigação não ficar dentro de uma bolha e querer me promover por uma fragilidade e um problema que um grupo determinado está enfrentando. Então aqui o meu recado, vereador Leandro Ribeiro. Vai para os vigias e vai também para o Sinteia. O plano de carcaia de vencimento já está sendo preparado. O prefeito Roberto Naves já deu sinal verde. A questão da periculosidade dos vigias está judicializado, mas o prefeito, atendendo um pedido nosso e reconhecendo a importância deles, estará enviando para esta casa uma lei que solucionará essa questão. Me desculpa, parece que o vereador Hélio pediu parte. Presidente, eu queria pedir... Vereador Hélio, por gentileza.
Obrigado, vereador. Suas palavras coincidem com a sua pessoa, com a sua envergadura. Não podemos deixar que a campanha política aflore e tire bases do prefeito aqui. São bases consolidadas e bases fortes, com ameaças. Isso não pode existir aqui dentro. Eu acho que o momento é político, cada um tem seu lado, cada um tem sua defesa e cada um, acima de tudo, tem seu partido político. A verdade é essa. Com relação aos vigilantes, para te ajudar mais na palavra, com essa reforma que houve dentro do Congresso, que foi a reforma previdenciária, algumas categorias perderam realmente as suas datas bases, perderam a sua força dentro do movimento sindical. O que acontece? tem tramitando no Congresso, presidente, essa questão dos vigilantes, não só dos vigilantes, mas de várias categorias que perderam-se a sua questão da sua periculosidade, outras perderam a força de aposentar com 25 anos de contribuição. O que acontece? Há tramitando no Congresso já essa questão dos vigilantes, não só dos vigilantes, mas dos frentistas, de várias outras categorias que perderam realmente que a sua aposentadoria especial e não só a aposentadoria, a sua periculosidade. Se houver, por parte do prefeito, do município, vai ser uma ajuda aos vigilantes, a verdade é essa. E eu oriento a Vossa Excelência, peça esse pessoal para procurar o seu sindicato. Se o seu sindicato não conseguir esclarecer essa situação, procure o sindicato do Estado que ele consiga esclarecer.
Muito obrigado, vereador Hélio. Portanto, agradecer ao vereador Leandro por excesso do tempo. E para finalizar, eu quero dizer aos senhores e senhoras e à população napolina, eu não sou líder do prefeito Roberto Naves por acaso. Eu sou líder porque eu conheço o prefeito Roberto Naves. Eu acredito na administração. Aliás, eu acho até que já está na hora, inclusive, de eu passar o bastão para um outro colega vereador exercer a função de líder. Acho que já estou excedendo o meu tempo quanto líder. Eu acho que todos os vereadores têm competência e capacidade para isso. Acho que já está na hora de nós amadurecermos essa conversa com o prefeito Roberto Naves. Mas sou líder porque eu acredito na administração municipal, eu acredito que o prefeito Roberto Naves tem a sensibilidade de reconhecer o valor do servidor público e também da população napolina. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Quero cumprimentar a Vossa Excelência por trazer aqui à tribuna a nossa luta junto à sociedade, em especial aos servidores públicos. Nós sabemos que os servidores concursados pela Prefeitura como vigia perderam o seu adicional de periculosidade, que foi uma exigência do TCM junto ao município. E a conversa que nós tivemos, encabeçada por Vossa Excelência, o prefeito irá mandar uma lei para que nós possamos autorizar essa gratificação que traz ali, vereador Eli Rosa, a gratificação no valor da periculosidade que eles perderam, que é em torno de R$ 635, R$ 650. Nós sabemos, Fred Cacheta, que a cesta básica está muito cara e R$ 650, R$ 680 no bolso de um pai de família faz uma grande diferença. Então, agradecer ao vereador Jackson Charles por essa luta, por ter me permitido participar dessa discussão junto ao prefeito Roberto Naves. E, mais uma vez, agradecer ao prefeito Roberto Naves por estar escutando a voz do Legislativo Anapolino, que busca trazer ali os problemas do município junto ao Executivo para que a gente traga a solução. Nosso papel é esse. E agora uma atenção, muito cuidado aos colegas vereadores, Newton Pereira, que está aqui presente, cumprimentar, Evaristo Pereira, já cumprimentei Bento Pinhacó e Lucivar Machado, muito cuidado aos colegas vereadores que são candidatos. Até dia 5, éramos pré-candidatos, agora candidatos de fato, e aguardando apenas a confecção do CNPJ e homologação da candidatura para sair a campanha dentro dos 45, para o discurso aqui na tribuna, o discurso aqui no espaço usado pelo regimento interno, não ferir, né, o processo eleitoral. Nós temos essa responsabilidade aqui, e eu me incluo nessa discussão junto com os demais colegas vereadores candidatos, para que a gente não use a tribuna, não use a fala para fazer campanha eleitoral, porque isso não é permitido pela legislação eleitoral. Então, peço aos pares a atenção necessária neste momento para que a gente não cometa esse equívoco, né, levando alguma vantagem aí aqui na tribuna, porque nós temos a obrigação de aqui discutir, apreciar, aprovar ou desaprovar, vetar projetos de lei oriundos do Executivo, oriundos de colegas aqui da Casa, além de fiscalizar as ações do Executivo. Então, nós temos que ter muita atenção para não prejudicar o Poder Legislativo nesse período eleitoral. Não havendo mais espaço no grande expediente, solicito o vice-presidente Domingos Paula que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador Denilto, vereador Fred Cacheta, vereador João Feitosa, vereador Ré Hamilton, vereador Hélio Araújo, vereador Delcimar Fortunato, que estão ali dando entrevista, mas estão aqui na sessão, vereador Eli Rosa, vereador João da Luz, vereador Cleide, vereador André Rezende, Vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já solicito a nossa primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 104 de 2022, de autoria do vereador Jean Carlos, concede título cidadão Anapolina ao senhor Glauston Batista Rios, deputado federal Glauchim da Focus, e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Obrigado, primeira secretária. Projeto de decreto legislativo 104-2022, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão, inicialmente com a palavra o autor.
Discutindo, presidente. Obrigado. Bom, eu quero aqui reforçar aos pares a proposta de homenagem, o título cidadão Anapolina, ao deputado federal Glauchim da Fox. O homenageado é nascido 22 de dezembro de 73, em Goiânia. É filho de Valdir Rios e Neuza Rios, formado em administração de empresas e empresário no ramo de alimentício. Teve como seu primeiro emprego aos 14 anos a função de office boy da Mabel. Ainda jovem, Glauchim viu na vaga de vendedor uma oportunidade para se casar e logo constituir sua família. Hoje possui 4 filhos, Valdir Neto, Eduardo, Guilherme e Mel, e é avô de Helena e Eloá. 3 décadas atrás, Glauchim e seu pai começaram a construir uma história da Fox, inicialmente em Tocantins. Hoje a distribuidora está presente em Goiás, Mato Grosso, Pará, Tocantins e Distrito Federal. E ele também é administrado Aureli Alimentos. Como deputado federal eleito, um dos mais bem votados no último pleito, sua principal conquista legislativa para Goiás no Congresso Nacional, senhores vereadores, foi uma emenda em uma medida provisória que permitiu prorrogar até 2025 a concessão de incentivos fiscais às montadoras de veículos instaladas na região centro-oeste. A mudança essa que deu condição de permanência do grupo Caoa, Hyundai, Anápolis e Mitsubishi em Catalão. Glauchim teve importante atuação para a prorrogação em favor desse fator decisivo da prorrogação do sentido, manteve-se as atividades da CAOA na cidade de Anápolis, gerando emprego, renda e desenvolvimento econômico. Portanto, em razão dessa sua ação, especialmente para a cidade de Anápolis, que permitiu a permanência e a ampliação do Parque Fabril da CAOA Hyundai, inclusive trazendo outros parques fabris de outros estados para a cidade de Anápolis, como logo após a aprovação foi anunciado, um investimento de 1,5 bilhão no estado de Goiás, decorrente, inclusive, dessa conquista do deputado federal Glauchim, que permitiu que a CAOA não apenas permanecesse em Anápolis, mas ampliasse a sua produção, é que nós concedemos aí, pelo seu trabalho como congressista, defensor da família, dos princípios morais e cristãos, mas, sobretudo, também, dessa sua ação específica que permitiu a manutenção dessa grande empresa que gera milhares de empregos na cidade de Anápolis, a arrecadação e, sem dúvida, é um vetor decisivo para o progresso e desenvolvimento do estado de Goiás, é que propus essa concessão do título cidadão anapolino ao Glauchim da Fox, o deputado federal Glauchim. Então, peço aos pares que acompanhem e dê esse voto favorável ao novo cidadão anapolino, Glauchim da Fox. Devo a palavra.
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar o vereador Jean Carlos por essa iniciativa. Eu tive a oportunidade de conhecer o deputado federal Glauchim da Fox, um cara extremamente humano, solidário, pronto para servir, receptivo. Glauchim da Fox tem tudo, sim, para ser um anapolino, um cidadão anapolino, e acho que é uma honra nossa nós termos esse deputado federal, esse reconhecimento e essa homenagem. Parabéns, vereador Jean Carlos. Faço questão de estar presente no dia da entrega desse título de cidadão ao nosso amigo Glauchim da Fox. Devolvo a palavra, presidente.
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Hélio Araújo.
Parabenizar o vereador Jean. Conheço o Glauchim, um amigo nosso, amigo meu pessoal. Tive com ele por vários momentos. No currículo você esqueceu de colocar que, além de ser deputado federal, que faz parte da Comissão da Indústria e Comércio do Congresso Nacional, que é membro dessa comissão, e junto com nós, não só nós do Estado de Goiás, mas todo o Brasil, nós precisamos dele no Congresso. Ele nos ajudou na questão do autoatendimento. Nós estivemos várias vezes em Brasília e sempre foi solícito nos ajudar, estar junto da comissão que ele faz parte, e sempre defendeu os trabalhadores em postos de combustíveis de todo o Brasil, junto com nós, do Estado de Goiás, junto com a Federação Nacional dos Frentistas. Importante salientar, o vereador, a importância desse, desse deputado federal, que luta não só pelas suas empresas, mas em prol da geração de empregos em todo o Brasil, e especificamente aqui em Goiás. Parabéns, mais uma vez. Grande abraço ao Glauchim, um amigo. Nós somos amigos comum, o secretário de Educação de Goiânia, que é amigo nosso. E a gente sempre está junto lá em Goiânia, conversando. E é bom, essa homenagem, eu acho que eu vejo com bons olhos, e faz jus essa homenagem. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Também discutindo essa matéria, senhor presidente, vejo as falas dos que me antecederam aqui, e por uma questão de compromisso, uma questão até de lado, é um candidato que eu gostaria de ter a liberdade e de apoiar, até porque é do meu partido. Mas eu tenho outro candidato que soma mais nos meus interesses, nos interesses da nossa cidade, interesses da nossa região, a acessibilidade. Tenho conhecimento e proximidade com o candidato para deputado federal que vou ajudar, mas eu quero dizer aqui, agradecer a visita desse deputado Glaustino, que esteve lá na minha clínica, voltaria nessa semana para retomar a conversa, mas dizer para ele aquilo que eu já disse, eu tenho um compromisso na minha luta aqui em relação ao candidato a deputado federal, mas é muito honroso ter no meu partido um candidato de tamanha expressão, um candidato que tem uma luta tão importante, e principalmente a qualidade de prestação de serviço que o deputado Glaustin tem, foi muito bem escolhido aí pelo nosso colega propositor em relação a este título de cidadania anapolina. E votarei favoravelmente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Projeto ainda em discussão, em votação. Se nós colocarmos o projeto em votação, certamente ele não terá o quórum suficiente para ser aprovado. Então, nós vamos seguir a sessão e até o final da ordem do dia, se nós tivermos o quórum suficiente para colocar em votação, nós retornaremos o projeto em pauta para votação, porque apenas 15 vereadores se encontram aqui na galeria no plenário. Então, solicito à primeira secretária que dê continuidade aos projetos em pauta e, assim que tiver quórum suficiente, nós colocaremos em votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 124/2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a denominação da unidade de saúde localizada no bairro Santos Dumont, de Dr. Irã Célio José Rodrigues, e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 124/2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário se manifesta. Em projeto de lei ordinária 124/2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 130/2022, de autoria do vereador Jean Carlos, institui o calendário oficial do município de Anápolis para o Dia do Economista.
Projeto de lei ordinária 130/2022, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 130/2022, de autoria do vereador Jean Carlos, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 54/2022, de autoria da vereadora Andréia Rezende, obriga os supermercados, estabelecimentos comerciais e congêneres a colocarem em gôndolas específicas à disposição do consumidor, de forma identificada, os produtos com prazo de validade, próximo à data de vencimento no município de Anápolis, e da outras providências, comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Indústria e Comércio com emenda, Finanças com emenda, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 054/2022, de autoria da vereadora Andréia Rezende, está em discussão inicialmente com a palavra a autora.
Obrigada, presidente. Primeiro, eu quero agradecer a todos os pares e às comissões dessa Casa de Leis. Nós tivemos diversas contribuições para que esse projeto chegasse maduro ao plenário. Foram apresentadas emendas na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Orçamento, de Indústria e Comércio. Quero agradecer também ao vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, que é dono de um estabelecimento comercial nesse ramo, que participou conosco de uma audiência, junto com representantes do PROCON, da OAB, do Sindicato de Alimentos, para que a gente pudesse realmente discutir com representantes de classe e ter um projeto que atendesse a todas as necessidades, mas, sobretudo, preservasse o direito dos consumidores e a saúde pública, que é o objetivo central desse projeto. Então, eu peço aos pares o apoio e a votação favorável e acredito que esse projeto inaugura na cidade de Anápolis uma atitude concreta a favor dos consumidores e na preservação da saúde.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrário, se manifesta. Em projeto de lei ordinária 054-2022, de autoria da vereadora Andréia Rezende, está aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto tem uma emenda. Já peço à primeira secretária, autora do projeto, que faça a leitura para apreciação dos nobres pares.
Emenda apresentada na Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo, no sentido de adicionar e modificar o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, passando a ter a seguinte redação: a data de vencimento deverá possuir a mesma visibilidade dos preços anunciados. Parágrafo 2º. A placa deve possuir 30 cm de altura e 60 de largura, com o seguinte texto: produtos com prazo próximo da data de vencimento. Emenda modificativa e aditiva na Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, que passa a ter a seguinte redação alterada do artigo 1º. Coloca estabelecimentos de comércio varejista de mercadorias específicas e que a data de vencimento tem que ser de até 10 dias antes da data de vencimento. Artigo 2º especifica que a placa constando o nome do produto sem a data de vencimento deverá ser afixada em gôndola e freezer que condiciona o produto. O parágrafo único tem a seguinte redação: a data do produto com vencimento é até 10 dias, caso haja publicidade e anúncio deve conter a informação da data de vencimento do produto. Artigo 5º. Os estabelecimentos comerciais que incidem infringindo a presente lei será advertido no caso de reincidência e multado. São essas as emendas, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. As emendas lidas estão em discussão. Discutindo. Em votação.
Discutindo, presidente.
Ainda em tempo, na discussão das emendas, vereador Hélio Araújo.
Com relação à emenda que foi colocada pela Comissão da Indústria e Comércio e Desenvolvimento Comercial e Agricultura de Anápolis, nós colocamos, vereador, parabenizar Vossa Excelência por esse brilhante projeto de lei. A gente vê com necessidade, não só o consumidor anapolino, acho que vai servir de exemplo até para outros municípios com relação a esse projeto de lei, mas especificamente com a emenda que foi feita pela nossa Comissão da Indústria e Comércio, nós queremos colocar, porque geralmente as pessoas vão no supermercado, até parabenizar, vereador, a sugestão que a gente colocou essa emenda, porque geralmente as pessoas chegam no mercado para comprar. Aí, o nosso anseio e o receio por conta disso é chegar em um mercado e eles colocarem o vencimento do produto pequeno, do lado colocar placas maiores. A gente colocou essa especificação de 30 centímetros com 60 centímetros justamente para diferenciar as outras placas. Tá? Parabéns, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. As emendas ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Emendas modificativas do projeto 054-2022, de autoria da vereadora Andréia Rezende, estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Antes de pedir à primeira secretária a leitura de moções, indicações e requerimentos, por falta de quórum, nós deixaremos o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Jean Carlos para ser incluído na próxima sessão ordinária. Peço à diretoria legislativa que faça a inclusão na sessão de amanhã, por gentileza.
Questão de ordem.
Pois não, vereador Jacques
Jorge. Só deixar claro que o quórum não é por cada sessão, é porque o projeto requer maioria absoluta, só para...
Exatamente, para aprovação de projetos de decreto legislativo e projeto de resolução da mesa diretora, nós precisamos de 2/3 dos pares presentes para votação. E para abertura da ordem do dia, apenas 1/3. Ou seja, nós precisamos de 8 vereadores para abertura da ordem do dia e 16 vereadores para votação de projetos de decreto legislativo e resolução. E agora, no momento, nós não temos 2/3 aqui na casa, apenas 15 colegas parlamentares. Então, sobrestado o processo, o projeto de decreto legislativo para o dia de amanhã. Palavra com a primeira secretária, a vereadora André Rezende.
Ainda em tempo, lendo a correspondência do gabinete da vereadora Celiane da SOS, que justifica sua agência na sessão devido à agenda externa. Requerimentos. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, solicitando informações acerca da quantidade de fisioterapeutas que atuam no município de Anápolis, bem como suas respectivas lotações. Requerimento também de autoria do vereador policial federal Suender, a Companhia Municipal de Transporte, solicitando estudo técnico para analisar a trafegabilidade e melhoria na Avenida 25, Parque Residencial das Flores. Requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, de números 2.782, 2.783, 2.785, 2.808 a 2.881, 2.841, 2.846, 2.847, 2.848. Requerimento de autoria do vereador Domingos de Paula, de número 2.824. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto, 2.781. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Servimento, de números 2.804 a 2.822. Requerimento de autoria do vereador Edivaldo, 2.823. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, de números 2.802, 2.803, 2.814, 2.849. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, de números 2.797, 2.798, 2.800, 2.801, 2.826 ao 2.831 e 2.835. Requerimento de autoria do vereador presidente Leandro Ribeiro, 2.795. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges, 2.815. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, de números 2.789, 2.790, 2.792 e 2.844. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos, de número 2.821. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Spindler, de números 2.793, 2.794, 2.816, 2.817, 2.818, 2.836 ao 2.840. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS, de números 2.819 e 2.820. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador policial federal Suender.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Tivemos muitas reclamações sobre o serviço de fisioterapia na cidade de Anápolis, muita dificuldade do usuário de estar encontrando esse serviço. Então, resolvemos solicitar aí, né, o executivo que informe aqui, o legislativo, nos informe o gabinete, a quantidade de fisioterapeutas que estão exercendo e se estão exercendo, né, essa atividade dentro da cidade, para a gente dar uma maior transparência até mesmo para o usuário aí que vem solicitando e vem pleiteando esse serviço e me parece que não está encontrando com qualidade ou com quantidade suficiente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador policial federal Suender. Requerimentos, moções e indicações lidos ainda em discussão. Com a palavra, vereador Domingos Paula.
Presidente, foi definido aqui na casa aqui que os requerimentos iam passar para a Comissão de Justiça e Redação, depois retornar ao plenário? Indicações? Ah, então está certo, presidente.
Na verdade, nós solicitamos que as indicações passassem pela Comissão de Constituição e Justiça e o requerimento, se houver necessidade, se os pares entenderem que haja necessidade, também encaminharemos. No mais, seguimos aqui adiante, requerimentos, moções e indicações ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes, sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia. Encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações, já convidando o vereador João Feitosa, inscrito pela depois, ordem, na sequência, Hélio Araújo.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente,
presidente. Estava em discussão dos requerimentos. A ordem do dia não deu a abertura para a gente fazer pela ordem. Eu tinha escrito aí, inclusive.
Então, eu estou aqui, ué, como não estava na cadeira? Não, estava discutindo os projetos, eu estava aguardando para falar, ué.
Eu também falei na discussão, não na ordem.
Mas tudo bem, eu falo nas complicações, mas...
Gente, se vocês acompanharem a sessão, nós demos oportunidade para discussão dos requerimentos, votação, finalizamos a ordem do dia...
É, mas a hora do dia é a oportunidade, o uso dos 3 minutos.
Tudo bem,
foi franqueada.
Jean, o senhor não estava na cadeira quando nós finalizamos, o senhor chegou agora.
Não, presidente, o senhor está equivocado, eu estou aqui, eu não estava
fora. Então eu vou conceder 6 minutos para Vossa Excelência no espaço das comunicações.
Obrigado.
Vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o senhor realmente é uma pessoa muito democrática. Parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência tem conduzido essa casa. Eu quero, em comunicações, senhor presidente, aqui, numa moção de pesar, né, e amanhã vou entrar com ela aqui, do meu chefe de gabinete, do Idan, a passagem da mãe dele, o falecimento da mãe dele que ocorreu ontem, e no sábado eles fizeram o aniversário dela na igreja, todos comemoraram, enfim, aí ontem ela, antes de ontem ela teve uma complicação e ontem ela infelizmente veio a óbito. Que Deus possa dar um bom lugar para ela e com certeza ela vai já está no bom lugar. Uma senhora aí com 18 bisnetos, né? Tem uma família maravilhosa como é o Idan. No nome do Idan, meus pêsames a toda a família, que Deus conforte o coração de cada um de vocês. Nesse momento de dor é somente Deus para confortar e Nossa Senhora poder fazer as intenções em cada um de vocês. Deus abençoe. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. E aqui nos comunicados, ontem, lamento a minha ausência. Eu fui chamado pelo partido, pelo PL. Na sexta-feira, nós tivemos nossa convenção final, convenção que realmente decide quem vai ser candidato a deputado estadual, federal, governador e senador pelo nosso querido estado de Goiás. Como todos sabem, eu era pré-candidato na oportunidade a deputado estadual. Me organizei de forma que eu pudesse ser candidato a deputado estadual nessa pré-campanha. Fiz todos os trâmites legais possíveis, mas fui chamado na sexta-feira pelo deputado Major Vitor Hugo e pelo senador Wilder, numa reunião fechada, nós três, recebi o convite para fazer parte da chapa de Senado. No momento, a gente faz toda uma ideia na cabeça nossa de desistir de uma campanha de deputado estadual para vir para uma campanha de Senado. Não que a Anápolis não merecesse essa situação, pesou muito. Depois de uma longa conversa entre o deputado Major, que é candidato a governo do estado de Goiás, nosso candidato, junto com o senador Hilda, que é pré-candidato também a Senado, aceitei o desafio de ser segundo suplente numa chapa de Senado. Um desafio muito alto, um desafio que realmente está à nossa altura pela cidade de Anápolis, pelo município de Anápolis, lançar um suplente de vereador, um suplente de senador, sendo vereador por Anápolis. Esse desafio eu aceitei. Ontem estive em Goiânia. A responsabilidade de coordenar uma campanha de um senador da envergadura do Wilder é um desafio, ainda mais com a responsabilidade de coordenar todos os vereadores do estado de Goiás. Aceitei esse desafio. Começamos ontem já a fazer a agenda do senador Wilder. Hoje estarei com ele mais tarde. E deixo aqui para Anápolis, para o estado de Goiás, a nossa campanha de Senado, junto com o Hilder, junto com o Major Vitor Hugo, junto com nossos candidatos a deputados estaduais e federais. Que Deus nos abençoe, nos guie nessa caminhada. E se Deus quiser, Anápolis terá um suplente de vereador, terá um suplente de senador, que Anápolis merece. Estaremos lutando junto com a nossa chapa do PL para conseguir. Deixo aqui a todos os vereadores presentes que queiram caminhar junto com a gente, me procurem, não só de Anápolis, mas de vários outros municípios, que queiram caminhar com nós. A agenda está em aberto. O senador Wilder receberá todos vocês. para uma conversa, para um compromisso, não só um compromisso agora de campanha, mas um compromisso futuro, com todos os vereadores de Anápolis e com todos os vereadores do estado de Goiás. Compromisso do senador Wilder com Anápolis, com Goiás, e se Deus quiser, com a eleição do Senado, que passa por Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência...
Comunicando.
Antes, o vereador Jean Carlos está inscrito. Solicito 6 minutos de tempo para o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Na verdade, a pretensão do uso pela ordem era, sobretudo, para repercutir e cumprimentar a administração municipal, através das informações trazidas pelo vereador Jackson Charles, no que diz respeito à pretensão e à decisão em criar aí a gratificação, um complemento financeiro que venha recompor a questão do adicional de periculosidade para os vigilantes. Então, que é satisfação ouvir as informações trazidas pelo Jackson, porque de imediato, quando da retirada, de acordo com as informações da administração decorrente da recomendação do Tribunal de Contas dos Municípios, sabedor da dificuldade que esses vigilantes certamente iriam passar por perder cerca de 20, 30, 40% de sua remuneração, isso de imediato apresentamos a essa casa a indicação para a criação de um abono especial que fosse contemplado a toda a categoria. Eu lembro bem que nós conversamos aqui, o vereador Jacques, e foi aprovado por essa casa por unanimidade. E agora eu fico satisfeito de ver essa decisão por parte da Procuradoria, do Prefeito Municipal, porque nada mais é que fazer justiça àqueles que já possuíam a dependência econômica de 10 anos, vereador Suenda, ou mais, e dependia economicamente, inclusive, dessa renda para cumprir suas obrigações domésticas. E nós sabemos o quanto isso prejudicou. Então, é uma decisão acertada do Prefeito Municipal, da qual cumprimentamos e comemoramos e esperamos, né, a decisão judicial possa resgatar o direito deles em perceber o adicional à periculosidade, mas, enquanto isso, que essa gratificação, que seja enviada essa mensagem a essa casa, que nós possamos, mais breve possível, aprová-la para que esses servidores, vigias, possam minimizar os seus problemas financeiros e as dificuldades causadas por essa questão advinda do Tribunal de Contas. Então, quero complementar a administração. De certa forma, reconhece aí a nossa indicação, que é a criação de um abono especial, seja qual título for, seja ajuda de custo, seja gratificação, seja complemento de vencimento. O que é importante é isso, reparar a sua renda, a renda do vigia, que infelizmente foi diminuída drasticamente de uma hora para outra. Então, parabéns ao prefeito Roberto, e que nós possamos em breve aprovar aqui para que os vigias da cidade de Anápolis, os servidores públicos municipais ocupando o cargo de vigia, possam ser contemplados com essa gratificação e terem, de fato, diminuído esse prejuízo advindo dessa questão da adicional de periculosidade. Parabéns, e nós estaremos atentos e acompanhando e comemorando esse benefício importante a todos os vigias. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, policial federal Swender.
Presidente, também sobre essa questão dos vigias, importante frisar que, na verdade, o Executivo não está fazendo um favor, né? É uma obrigação, até porque retirou, né, a gratificação já faz alguns meses. E isso demandou um problema financeiro muito grave, né? Então, deveria, até demorou muito, né? Demorou muito a efetivar esses valores, o que não é... Porque é o pleito, né? O pleito é justamente a atividade de risco, né? Que trazer atividade de risco para dentro dos vigias, que são uma profissão com atividade de risco. Eu sugiro aqui, até o líder do governo, né, que nesse projeto faça um estudo para que haja um pagamento dos valores perdidos aí, né, nesse tempo que foi perdido a questão financeira, a capacidade econômica desses vigias. Então, deixo aqui os parabéns para os vigias, né, que lutaram muito, mas não é o pleito. Espero que poderá também o Executivo fazer o reconhecimento da atividade de risco, né, encaminhar um projeto e fazer também a atividade de risco dos vigias. Solicito também ao Executivo, né, que faça, como eu falei do líder do governo aqui, um impacto aí, um estudo do impacto financeiro, para que possa trazer, né, amenizar esses efeitos financeiros aí retroativos nesse tempo que ficaram sem receber esse benefício aí, porque, em relação à atividade de risco retirada. Então, ao Executivo, buscar trabalhar, né, o executivo trabalhar essa questão com mais tranquilidade, mais qualidade, até porque nós votamos aqui dois pleitos, né, emergenciais, poderia trazer também de forma emergencial os pleitos vigias, porque é uma emergência. Outra situação, presidente, gostaria de repudiar a ação do vereador lá em Goiânia, repudiar a ação do vereador Ronilson Reis, né, de Goiânia, quando em um evento sobre um pré-candidato, né, ele agrediu um vigilante, o que isso não deveria ser feito. A categoria do vigilante está ali cumprindo o seu papel, o seu trabalho, né, com dignidade. Então tem que saber lidar, tem que saber conversar para você poder entrar até nesses eventos. Então, deixa a minha moção aqui de repúdio ao vereador Ronilson Reis de Goiânia por ter agredido um vigilante na convenção partidária de um pré-candidato a governo do Estado.
Obrigado, vereador Suender. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Primeiro, bom que o prefeito não tirou nada, não. Falta de conhecimento do vereador. A dimensão não tirou. Ele foi obrigado, ele foi determinado pelo Tribunal de Contas e com recomendação do Ministério Público. Agora, o vereador aqui é um profissional da Polícia Federal. Dizer que não tem que cumprir a lei, a gente estranha uma fala dessa. Então, na verdade, não houve nenhuma retirada por parte do prefeito. Aliás, o que o prefeito fez com muita maestria, que o tribunal queria, era que houvesse a devolução daquilo que foi pago. Viu, vereador Jean? Então, o prefeito Alberto Naves foi muito coerente, sensato, e tem uma procuradoria de alto nível que foi capaz de fazer o convencimento para o Tribunal de Contas que não houvesse a devolução dos valores indevidos pagos. Agora, esse momento, o prefeito está criando, aliás, eu falei na tribuna, vou repetir, não está sendo criado agora não. Quando houve o problema, eu particularmente recebi eles no meu gabinete e ficou acertado que o prefeito daria uma gratificação. Infelizmente, forças exclusas ao processo, com objetivo politiqueiro, de políticos e de sindicato, orientou a eles que não aceitasse a gratificação, que o prefeito iria dar porque ele tinha que dar. Judicializaram. O juiz determinou que não pode pagar. Judicializou. Agora, o prefeito novamente está buscando a solução. E aí eu quero agradecer o vereador Leandro Ribeiro pela força que esteve comigo no convencimento das duas matérias, para que o prefeito encaminhasse essa matéria para a procuradoria, que está já com a lei praticamente pronta, prefeito. Estou profetizando aqui, vereador Leandro, para que fosse caminhado para essa casa, para que a gente possa, como o vereador Jean mencionou sabiamente, resgatar aí esse ganho financeiro que infelizmente foi obrigado a ser retirado em função de que a lei não permitia que eles recebessem. Mas que eles estão entendendo isso, já reconheceram essa questão da lei e que agora nós vamos buscar a solução de forma pacífica, ordeira, sábia e inteligente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. É importante esse esclarecimento por parte de Vossa Excelência, porque há uma grande diferença de você disputar uma eleição, no caso uma vereança, bater uma eleição e aqui fazer a discussão correta, transparente e que preza pela legalidade. O ordenador de despesa, seja ele secretário de Estado, secretário municipal, presidente do Legislativo ou prefeito ou chefe do Executivo, ele tem uma lei orgânica a cumprir, uma diretriz orçamentária para cumprir. E nós temos órgãos fiscalizadores, no caso do Estado, o TCE, no caso dos municípios, Executivo e Câmara, o TCM. O que foi feito foi uma recomendação do Tribunal de Contas do município, que fiscaliza os municípios e os legislativos, para que tirasse de prática o abono ou o incentivo periculosidade dos vigias, porque há um entendimento que o abono periculosidade, e o Jean é jurista, é um grande advogado e servidor público de carreira, que ele, há um entendimento que a periculosidade ela se dá ao vigilante e não ao vigia, e infelizmente os vigias do município de Anápolis ou estão fora da sua competência, locados em outra situação, ou não tem o curso de vigilante. E aí, quando Vossa Excelência intercede junto a esses profissionais servidores que nós respeitamos muito e temos muito apreço, nós levamos a prerrogativa ao prefeito Roberto Naves, e ele irá, junto com o procurador do município, que é um ex-promotor de justiça, que tem um vasto conhecimento na área, encaminhar um projeto de lei para que os pares desta casa façam a avaliação do projeto, para que a gente possa retornar, através de uma gratificação, essa perda que os servidores teve. Porque pelo preço da cesta básica de hoje, eu acho que é R$ 675,00, salvo engano, faz uma diferença muito grande no bolso de um pai de família, de uma mãe de família. Então, essa é a nossa função, o nosso papel. Agora, trazer uma discussão, se fingindo não conhecer que um ordenador de despesa tem que cumprir o que o TCM exige, o que o TCE, no caso do governador do Estado, exige, o que o presidente da Câmara Municipal do Legislativo exige por ser ordenador de despesa. Ordenador de despesa, gente, é aquele que tem a caneta na mão que autoriza pagamento e despesas, gastos financeiros com erário público. Ele tem uma série de situações a ser cumprida, e está aqui o Jackson Charles, que foi secretário municipal e sabe o que é o TCM na cola do ordenador de despesa. Então, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos, que cumprir a lei. E nós iremos trazer o projeto para que os pares possam avaliar e discutir. E, se Deus permitir, os colegas acharem que é legal, que é viável, devolver essa gratificação que era recebida através da periculosidade a eles. Então, não tem o que cavalo de batalha, não tem, ninguém tirou gratificação de ninguém ao bel prazer, ninguém quer tirar nada de ninguém. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para tentar melhorar a vida das pessoas e contribuir com a administração pública. Então, a pura verdade dessa situação é essa. Então, cumprimentar o vereador Jackson Charles, que encabeçou essa luta junto aos servidores, me pediu para que o acompanhasse nas tratativas, prefeito Roberto, sempre sensível, e já pediu para que a Procuradoria do município confeccionasse a lei, que logo, logo estará aqui em discussão. Essa é a realidade desse debate que foi colocado aqui hoje. No mais, o espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais, então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 10 de agosto, em horário regimental, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester e também internautas e telespectadores que nos acompanharam através do WebTV. Uma terça-feira abençoada a todos.